e serviços públicos capazes. É fazer o que está ao seu alcance para promover uma verdadeira integração. E isso passa por acabar com o desrespeito, a humilhação e o absurdo destes processos que apenas vulnerabilizam cidadãos que muito contribuam para o nosso país e garantir os seus direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder aos 3 pedidos de esclarecimento?
O Chega, Sr. Presidente.
O Chega também tem agora? Ah, muito bem. O Chega atrasou-se, afinal não são 3, são 4. Como é que a Sra. Deputada Alma Rivera pretende responder? 2-2. Assim será. Então, neste caso, avançamos já com o pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD. E a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Sra. Deputada Alma Rivera e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista por trazer este assunto às declarações políticas. Apenas me permita, Sra. Deputada, que em vez de imigrações deveria ser o caos nos serviços de imigrações, porque é mais um dos caos que o Governo do Partido Socialista nos habituou em tudo que é administração pública e também no que diz respeito às migrações e asilo, não é exceção. E, portanto, só tenho pena que não tenha sido este o título, porque corresponderia melhor à situação dos tais milhares e milhares de pessoas que têm a sua vida em suspenso. De facto, tem razão, discutimos isto há muito pouco tempo na primeira comissão, onde o PS acompanhou as preocupações neste particular que o Partido Comunista trouxe, e há algo que nos preocupa imenso, que tem sido esta terra de ninguém que vivemos há 3 anos, entre a extinção do CEF e a constituição da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, porque de facto estamos em terra de ninguém. O PS vai se escudando com o ministro não é competente, a agência ainda não funciona, o CEF não está extinto, mas também já não tem missão, e andamos aqui neste passa-culpas de uns para os outros, enquanto as pessoas esperam e desesperam, porque as suas vidas não andam e não são resolvidas. Temos famílias separadas, famílias em situações extremamente precárias, até pela ilegalidade, até porque os seus processos não são resolvidos, quer seja para serem deferidos ou indeferidos as suas autorizações de residência, porque o aguardar uma resposta é o desespero absoluto de não saber com o que contar. Até cidadãos que entram em Portugal não podem sair para outro espaço da União Europeia, mesmo com oportunidades de trabalho, porque a sua situação não é resolvida, não conseguem marcar. E nós gostávamos, porque lamentamos que durante o tempo em que estiveram com a geringonça, o PCP tenha acabado por ser cúmplice desta degradação dos serviços públicos, mas esperemos que agora, e era isto que lhe queria deixar como pergunta à senhora deputada, que estejam ao lado do PSD, para que realmente este estado de coisas tenha um fim e deixemos de proclamações para pormos realmente este Governo e o Partido Socialista a trabalhar, não só a dizer, mas a trabalhar, porque é disso que estes milhares e milhares de pessoas precisam, é de respostas, de trabalho, de respostas e de soluções. Quando podemos contar com o PCP, agora, finalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alma Rivera, eu queria cumprimentá-la pela intervenção que fez. Não coincidimos em absoluto na análise histórica e até nas raízes de alguns dos problemas. Independentemente do processo de extinção do CEF, o CEF já tinha vários problemas e muitíssimos atrasos na resposta a pedidos de autorização de residência, de reagrupamento familiar, etc. E por isso não me parece que seja determinante o processo de extinção do CEF para o problema que atualmente está a existir, mas sim, o que é determinante é a falta de vontade política em resolver este problema. Porque sim, é verdade, a extinção do CEF dura há demasiado tempo. Dura há demasiado tempo na incerteza sobre os seus profissionais, sobre a falta até de motivação dos profissionais. É a pior forma de fazer uma transição que poderia ter sido escolhida, mas foi aquela que o Governo adotou. E, no entanto, nós ainda neste momento não sabemos em que data concreta a nova Agência Portuguesa para a Migração e Asilo irá começar a funcionar e este calvário de transição fica terminado. Mas o que nós já sabemos é quando a nova agência entrar em funcionamento já tem falta de pessoas para responder aos atrasos inúmeros que existem. E por isso, aquela que deveria ser a preocupação principal, dado que vamos ter um novo modelo, vamos dotar um novo modelo dos recursos necessários para resolver os problemas que nós já conhecíamos, que já existiam. É assim que se faz. É aprender com os erros para não os repetir.
Não, estão a repetir-se todos exatamente igual, da mesma forma. Parece que é uma cartilha, um guião, que é, qual é o guião do desastre? É este. Ora, então é este que vamos seguir. Não faz sentido. Por isso eu pergunto-lhe se o problema é de lei, não nos parece que o problema seja de lei, sendo que há sempre melhorias que se podem fazer às leis, mas não nos parece que neste momento o problema seja de lei, parece-nos que é um problema de vontade política. E ele começa na falta de vontade política em tocar no excedente orçamental, porque se diz que os imigrantes são muito importantes para ajudar a crescer a economia, a fazer crescer os cofres da segurança social, mas depois não se lhe dão os direitos que eles deveriam ter e agudiza-se a sua fragilidade, e por outro lado, na falta de ter verdadeiramente uma política que seja capaz de ser inclusiva para os imigrantes, que era o que era necessário, e não os deixar fragilizados.
Obrigado,
Sr. Presidente, e não os deixar fragilizados à mercê de um qualquer interesse económico que muitas das vezes, infelizmente, até é atentatório dos direitos humanos. E eu creio que essa é a preocupação que qualquer democrata, qualquer pessoa defensora dos direitos humanos deveria ter neste processo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para responder aos dois serviços de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde logo as questões colocadas pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e começar por dizer que, de facto, os problemas do CEF não são novos, nem são resultado apenas dos últimos 3 anos. Mas a verdade é que um serviço cuja extinção é anunciada sem o envolvimento dos respectivos trabalhadores, das respectivas secções, e que depois passa por um período de indefinição deste calibre, não pode funcionar bem, e de facto não está a funcionar bem. Nós temos inclusivamente desabafos de pessoas que sempre se queixaram do CEF, mas que até dizem se era para isto mais valia deixar como estava. Nós entendemos que não valia deixar como estava, era preciso de facto fazer melhorias, porque a falta de resposta dos serviços públicos, infelizmente, não é nova, nem é uma invenção do governo do Partido Socialista. Bem sabemos que herdamos dos diversos partidos que nos têm governado, o PSD com o CDS, o PS e a alternância, e portanto a falta de resposta nestes serviços, como em muitos outros, como bem referiu, na administração pública, é, digamos assim, uma obra partilhada entre o PS e o PSD. Eu vou dizer apenas um facto que nós entendemos que é de absoluta centralidade aqui. A decisão está tomada, até ver, a data é 30 de outubro, esperemos, até ver. Agora é preciso criar condições para que esta agência possa fazer o seu trabalho. Nós entendemos que é positivo e é desejável que exista uma divisão entre as tarefas administrativas e as tarefas policiais, sendo que neste momento nem está garantida esta separação, porque já ouvimos dizer que existirão polícias a acompanhar os trabalhos da nova agência. Portanto, nem aí o governo cumpriu com aquilo que assumiu como os seus objetivos. Mas, sobretudo, a questão de fundo é que aquilo que se deseja, nas palavras da Sra. Ministra, como um serviço omnicanal, tenha pelo menos um canal que funcione. É que neste momento não há maneira de contactar com o CEF. As pessoas estão a pagar serviços para contactarem o CEF, para ligarem interruptamente para conseguirem um agendamento. Isto é de uma desumanidade e de uma falta de cuidado e respeito pelas pessoas e pelos seus direitos que tem que ser ultrapassada. E só vai ser ultrapassada com meios adequados. E por isso é que espanta-nos que 20 dias, digamos assim, da extinção definitiva do CEF e da entrada em funcionamento da AIMA, não tínhamos uma informação sobre como é que vai ser reforçado este serviço e se vai ser reforçado. Qualquer infraestrutura, qualquer organismo que começa a trabalhar com um passivo de muito mais de 300 mil processos, não pode funcionar bem. E, portanto, estamos a condenar o futuro da integração e do acolhimento de imigrantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Há mais dois pedidos de esclarecimento, agora pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Romualda Fernandes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Cumprimento particularmente a Sra. Deputada Alma Rivera por ter trazido este tema ao debate, um tema que é de maior consideração para o Partido Socialista. Penso que ninguém neste hemiciclo tem esta dúvida. O Partido Socialista tem e defende, sim, uma política de imigração humanista que visa uma integração social e económica dos imigrantes. No entanto, o que eu quero dizer que nós reconhecemos. Existem problemas. Existem problemas exigentes. Nós temos bem consciência destes constrangimentos. Por isso mesmo, o Governo tem tomado as medidas e vamos continuar a tomá-las exatamente para enquadrar esta situação que todos nós consideramos e nós que lidamos com este processo com o intuito de resolver as questões das pessoas, temos consciência de que devemos fazê-lo. Mas eu posso dizer também, Sr. Deputado Alma Rivera, que o Governo também tem vindo a tomar medidas, medidas essas. Primeiro, a questão da promoção de canais legais de imigração. Desde março do ano passado, que foi aberta a possibilidade de regularização dos imigrantes da Cplp, e a esta data nós temos mais de 150 mil regularizações. Também, só para dizer que a 30 de março será concretizada efetivamente a existência da Agência para Imigração e Asilo, onde vai existir uma forte aposta, uma aposta na modernização administrativa e tecnológica para resolvermos efetivamente esta questão. Nós sabemos que neste hemiciclo nem todos partilhamos o mesmo espaço de vontade em relação às migrações. Eu perguntava à senhora deputada se considera que o Partido Socialista é efetivamente um partido que é pró-imigração e que trata os imigrantes e que quer tratar os imigrantes nos seus ideários com dignidade e com respeito.
Muito obrigado, senhora deputada Romualda Fernandes. E agora, para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Alma Rivera, e uma resposta também à Sra. Deputada Romualda Fernandes. Se o Partido Chega não defendesse os imigrantes, eu não era deputado nesta bancada. O que não é aceitável... O que não é aceitável é a imigração desregulada e excessiva. E essa é a fonte de todos os problemas. Mas nós também rejeitamos o ataque à sanidade mental dos portugueses e dos europeus. A partir da ONU, a palavra imigrante anda a ser ilegitimamente imposta. E é curioso que no discurso da senhora deputada e de muitos deputados neste Parlamento, essa questão é silenciada. Isto é, o objetivo é destruir a distinção de senso comum entre emigrante, com prefixo E, sair do seu país originário, e imigrante, com prefixo I, entrar num país que não é o seu originário para viver. É que há meio século, os discursos da esquerda comprovavam à saciedade que os portugueses e outros europeus eram imigrantes com E. Isto é, a culpa era da sociedade capitalista burguesa que não sabia cuidar dos pobres. Depois, com as independências, surgiram por todo o mundo regimes comunistas e socialistas. É o que se vê. À época, a esquerda garantia que os europeus eram colonialistas, isto é, imigrantes em tom ultracarregado, quando se fixavam fora do Ocidente. Esses portugueses e europeus eram acusados de irem para a Ásia, Américas e, sobretudo, África, para explorarem os povos ancestrais desses territórios e destruírem as suas culturas. Meio século depois, os senhores estão a virar o discurso, estão a pôr tudo de pernas para o ar. Fingem que é a mesmíssima coisa um imigrante chegar a Lisboa, vindo, portanto, Portugal e Europa, vindo de Islamabad, Paquistão, Ásia, como no passado chegavam e chegam no presente a Lisboa migrantes internos vindos do Alentejo ou do Minho. Eu termino com uma pergunta à senhora deputada Alma Rivera. A imposição do termo migrante é ou não uma lavagem cerebral de tipo soviético hoje em curso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. E agora, para responder, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a questão